Boa noite a todos. Nós vamos dar início à 25ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2014. No momento, estou substituindo o vereador-presidente Ailton Moreira Mendes, que não encontra-se presente por motivo de viagem. Peço aos demais colegas vereadores que, no decorrer desta reunião, ajudem-me a conduzir a mesma. Por favor, mantenha o celular no silencioso. Declaro aberta a 25ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da 24ª reunião pública ordinária. Está em votação a ata. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Correspondências recebidas. Ata aprovada. Isso aí. Correspondências recebidas.
Boa noite. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, distinta plateia. Tenho aqui o convite da Festa Caipira do Lar Cristão Paulo de Tarso. Convidamos para a 7ª Festa Caipira do Lar Cristão Paulo de Tarso, no dia 24 de agosto de 2014, domingo, às 13 horas. Local nas dependências do Lar Cristão Paulo de Tarso. O objetivo dessa festa é a confraternização dos moradores do Lar Cristão Paulo de Tarso com a comunidade, proporcionando uma oportunidade de convívio entre várias gerações, além de angariar recursos para continuar as reformas em nossa casa. Haverá brincadeiras, cama elástica, danças e comidas típicas, leilão de prendas, um maravilhoso casamento e Marina Lobo. Solicitamos, portanto, a colaboração dos prezados companheiros para que consigamos atingir o objetivo almejado. Desde já agradecemos a equipe organizadora. Também aqui, senhora presidente, um ofício número 82/2014 da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Senhor presidente, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação vem por meio deste convidar Vossa Excelência para o curso de capacitação de conselheiros tutelares e a rede socioassistencial, com a participação dos municípios da comarca de Bicas. Nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2014, o local é no Espaço Cultural, na Rua Dona Ana, número 27, no antigo fórum. Horário de 8 às 18 horas. Palestrante Claudinei Lima, de Juiz de Fora. Em anexo aqui está a programação da capacitação. E fica à disposição dos vereadores que queiram observar para poder participar. Com voz de estima e consideração, agradecemos a cordialidade e atenção atenciosamente. Gilda Aparecida Machado, secretária municipal de assistência social. É só isso, presidente.
Matérias do executivo.
Boa noite a todos, colegas, distinta plateia. Secretaria de Obras revitaliza Parque Municipal dos Ferroviários para melhoria e acesso à Escola Municipal Gilson Lama. Tem fotos, tá? Se vocês quiserem ver. Tá? Prefeitura promove curso para os conselheiros tutelares. Acabou de ler o convite aí. Mas que aqui é? Tá ligado isso aí? Tá aí. Prefeitura revitaliza as estradas rurais. Semana entre 4 e 8 de agosto, São Manuel. Semana entre 11 a 14 de agosto, São Roque. Semana entre 18 a 22 de agosto, toda a estrada desde o asfalto, passando pela propriedade Jaci Moreira, Bananal e adjacências. Exposição itinerante da Fundação SOS Mata Atlântica. A exposição fica em Bigas até o dia 24 de agosto. Todas as escolas municipais participando do evento e mais uma ação do projeto de educação ambiental, Ambientar Bicas, uma parceria da Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria de Educação. Agenda da Capina Semanal, semana 18 a 22 de agosto, continuação do bairro Edgar Moreira, Avenida do Contorno, Rua Eugênio Pimentel, Rua Carmélia Agrelli, Rua Pedro Agrelli, Rua Primo Rossi, Rua Josefa Bianco, Rua Baltazar dos Santos Farias, continuação da Avenida Brasília, continuação da Rua Antônio Amorim, Rua Camilo Fernandes Alhadas, Rua Eduardo Salomão Davi, limpeza do córrego, fundos da Rua dos Operários. Só isso, presidente.
Dando prosseguimento, informe das comissões.
Com licença, senhor presidente. Boa noite a todos, nobres colegas, cara plateia presente. Senhor presidente, eu tenho dois pareceres da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, mas antes tenho dois comunicados. Primeiro, no que diz respeito à comissão que está fazendo a revisão do Código de Posturas, que agendou para o dia 3 de setembro, uma quarta-feira, às 18 horas, uma audiência pública que vai discutir mais uma vez, aqui nessa casa, a situação das propagandas volantes no município, agendado para o dia 3 de setembro às 18 horas. E a comissão de inquérito que foi aberta para investigar o descumprimento à lei municipal que proíbe a cobrança dos banheiros durante a exposição, fez uma reunião semana passada. Eu fui indicado como presidente da comissão, a vereadora Sônia, presidente, indicada como relatora, e até agora a única ação da comissão foi oficiar o prefeito municipal solicitando a ele que indicasse o servidor público responsável por fiscalizar o cumprimento da lei. Até agora não obtivemos a resposta, ele tem 15 dias para responder, né? Passou só uma semana, então na semana que vem a gente deve ter essa resposta para continuar os trabalhos. Com relação à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, eu tenho o parecer aqui número 41, que diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 37/2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Vou ler o relatório, senhora presidente. Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito suplementar no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, no valor total de R$18 mil, com a finalidade de suplementar a dotação da Secretaria de Administração e Planejamento, mais especificamente na rúbrica convênio com a Polícia Civil. No projeto em apreço indicou-se a dotação orçamentária a que se refere à fonte de recursos como sendo o cancelamento de dotações na área da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Com o projeto, veio a esta comissão o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do mesmo no que pertine à parte jurídica. É o necessário relatório. Depois de várias alegações aqui com relação às questões legais, encerro o meu voto, dizendo que exposto é, e como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, ressaltando que não foram efetivados cancelamentos em dotações na área de saúde, educação ou assistência social, o que a priori dispensa a análise meritória pelas demais comissões competentes. Salvo melhor juízo, como voto, Bicas, Minas Gerais, 18 de agosto de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, assinam comigo a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva e o vereador presidente da comissão, Nilo César Guanzi. Tenho ainda, senhora presidente, o parecer número 42, Esse eu vou fazer questão de ler mais uma vez em sua integralidade, que ele diz respeito a mais uma das emendas apresentadas pela mesa diretora ao projeto de resolução 03, que altera ou pretende alterar o regimento interno da Câmara Municipal. Parecer 42/2014, projeto de emenda modificativa número 3 ao projeto de resolução número 3/2013, altera o projeto de resolução 3/2013 no que tange a possibilidade do presidente da Câmara participar de comissões e liderança de partidos e blocos. Relatório. A proposta de emenda em apreço pretende promover alteração nos textos que tratam da vedação de participação do presidente da Câmara em comissões ou lideranças, constantes no projeto de resolução número 3/2013, que institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Bicas. A intenção é extirpar tal dispositivo, abrindo-se ao presidente da Câmara Municipal a possibilidade de integrar comissões, sejam permanentes ou temporárias, e de exercer a liderança partidária. A proposição e análise partiu da própria mesa diretora, em exercício, já que o texto consolidado do projeto de resolução do novo regimento interno da Câmara fora confeccionado por comissão especial a quem o trabalho de revisão e proposta fora delegado. Inobstante, obviamente, a iniciativa da proposta tenha se preservado. É o relatório. Voto do relator. Extraímos da justificativa a proposta de emenda em análise que, abre aspas, as atribuições do presidente da Câmara, notadamente em Bicas, não impedem que ele faça parte, quando achar conveniente, em comissões ou seja líder de seus pares, fecha aspas. Sendo a justificativa arrematada com a seguinte assertiva, abre aspas, o presidente da Câmara não perde os seus atributos de vereador e não deve ter seus direitos suprimidos, fecha aspas. Pela simples leitura da justificativa, nota-se certa carência de fundamento para embasar a pretensão da mesa diretora em possibilitar ao presidente da Câmara a participação em comissões e na liderança partidária. Ora, se o fato de o presidente da Câmara não poder integrar uma comissão caracterizasse uma perda dos atributos de vereador, o que dizer da impossibilidade de voto do presidente na maioria absoluta das matérias submetidas ao legislativo? Obviamente que essas restrições encontram amparo em uma preservação institucional e da figura de seu representante, assim como da isonomia e demais princípios que regem a administração pública. Ao assumir a função de presidente, ao assumir a função de presidente, o vereador não tem subtraído seus atributos, para manter a expressão utilizada na proposição, mas muito pelo contrário. A eles são imbuídas as atribuições inerentes à representação e à administração do Poder Legislativo, daí a imprescindível necessidade de destaque das funções. Imagine o presidente como membro de uma comissão parlamentar de inquérito e tendo de conduzir os trabalhos legislativos administrativos de apreciação e condução dos desdobramentos desta comissão. Restaria preservada a isonomia, independência e os graus de hierarquia administrativas? Obviamente que não. Taxar a vedação expressa, constante no regimento interno da Câmara dos Deputados, mesmo dispositivo encontrado no Senado, de incompatibilidade fática de agenda, é renegar todo o arcabouço jurídico, princípio lógico, que impõe tal impedimento. Há de ser preservada a função da presidência de forma autônoma às atividades ordinárias da Câmara, já que compete à figura do presidente a gestão desses trabalhos. O presidente consiste, em linhas gerais, na autoridade superior da Câmara, a quem compete decisões monocráticas e, inclusive, a interpretação de omissões regimentais. Portanto, não é viável a manutenção da proposta apresentada. Vislumbro neste dispositivo afronta princípios norteadores da administração pública, o que macula sua rigidez com relação à constitucionalidade da norma. Assim, e por todo o texto exposto, conclui-se pela inconstitucionalidade do projeto de emenda modificativa número 3/2014, repousando no plenário a apreciação das razões aqui explicitadas. É a manifestação que se apresenta para o caso, com irrestrito respeito às opiniões contrárias. Bicas, Minas Gerais, 18 de agosto de 2014, Aloysio Bosch, vereador relator, votou comigo o vereador Nilo César Gonzi, estando impedida a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva, por ser membro da mesa diretora que fez a apresentação da emenda. Conclusão, parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 18 de 8 de 2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 3/2014 ao projeto de resolução número 3/2013, concluiu pela inconstitucionalidade da proposição, também com considerações meritórias contrárias à sua aprovação. Tudo na forma do parecer exarado, presente, senhores vereadores Aloísio Borges, Maria Elizabeth Corvea Silva, impedida, e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara Municipal, em 18 de agosto de 2014, assina comigo a conclusão o vereador presidente Nilo César Gonzi. Somente esses dois pareceres, senhora presidente.
Dando prosseguimento à entrada de requerimentos e projetos.
Não. Doutor.
Não terminou, Nilo, desculpa.
Nada.
Vamos, então, dar sequência. Informe das comissões com o vereador Nilo.
Excelentíssimo presidente, minha querida, amada professora Sônia Matos, eu tenho o maior carinho, excelentíssimos edis, agradeço a presença dos nobres biquenses, que nos honram com a vossa presença nessa casa legislativa. Eu tenho aqui um convite a fazer a esta mesa. Venho através desta solicitação da Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça vos convidar para fazer presente na audiência pública que acontecerá na quarta-feira, dia 20 de agosto de 2014, às 18 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, para tratar-se sobre o projeto de lei da Constituição do Serviço de Inspeção Municipal, sim, em nosso município. Na ocasião, teremos a presença do senhor Marcos Messias, que explanará sobre a implicação da Constituição do SIM. Sem mais, para o momento, externo cordial cumprimento. Atenciosamente, Guilherme Sabino Daniel, secretário legislativo. Então, nós teremos uma audiência pública no dia 20, às 18 horas, para tratarmos sobre o SIM. A Constituição do Serviço de Inspeção Municipal. Muito obrigado.
Dando prosseguimento, entrada de requerimentos e projetos.
Pela ordem, senhor presidente. Vou entrar com o projeto de lei legislativo número 5/2014. Denomina de rua Vicente de Paula Ferreira dos Santos, a Rua A, no bairro Santa Terezinha, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bix aprova e eu, prefeito municipal, em minhas atribuições, sanciono a seguinte lei. Denomina-se de Rua Vicente de Paula Ferreira dos Santos, a Rua A, no bairro Santa Terezinha. Caberá ao Executivo dar publicidade a esta lei, notificando as empresas de Correios, Telégrafos, CEMIG, Copasa, empresas de telefonia, etc. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Revoque-se a disposição em contrária, BIC 18 de agosto de 2014. Justificativa. Para que seja garantida a chegada dos serviços básicos de iluminação e fornecimento de energia elétrica ao logradouro em pauta, é preciso que exista uma identificação da rua. O nome sugerido, Vicente de Paula Ferreira dos Santos, é uma homenagem ao nosso saudoso Vicente Chacrinha, pessoa pública que dedicou sua vida ao crescimento e desenvolvimento da cidade, homem honrado, com grande participação na vida política do município, que sem sombra de dúvidas faz jus ao recebimento de tal homenagem. Câmara Municipal de Bicas, 18 de 8 de 2014, vereador proponente Francisco Carlos Vicini. Segue em anexo, senhor presidente, a relação de cada casa, nome das ruas, tá? E o mapazinho lá do bairro lá é o pedaço da rua que falta, que está sem nome. Depois, na justificativa, eu respondo melhor aqui para vocês. Só isso, presidente.
Outro vereador? Vereador Rafael. O Nilo? Tá. Vereador Nilo.
Muito obrigado, Rafael. Excelentíssima senhora Sônia Maria Pereira Matos, vice-presidente da Câmara Municipal de Bicas, eu tenho aqui em mãos um requerimento, um pedido de providência. O vereador que esta subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe seguir discriminada. Solicito ao processo do Executivo Municipal, Dr. Geraldo Mangela Longo dos Santos, que seja construído um banheiro feminino dentro das dependências do almoxarifado da Prefeitura Municipal. Justificativa. Fui procurado por várias funcionárias da Secretaria Municipal de Obras, que usam diariamente as acomodações improvisadas no almoxarifado, relatando o desconforto e a falta de privacidade. Com a construção do banheiro, as funcionárias serão beneficiadas, dando a elas mais conforto e privacidade na hora das trocas de seus uniformes e nas guardas de seus pertences. Ademais, objetiva-se também no incentivo pelo trabalho, pois sabem que estão sendo valorizadas e tendo seus direitos reconhecidos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 18 de agosto de 2014, Nilo César Gomes, vereador proponente. Muito obrigado.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhora presidente, apresento o requerimento de número 28, onde solicito do Executivo, através da Secretaria de Educação, que informe se o município poderá ser beneficiado pelas portarias 29 e 32 da Secretaria de Educação Básica do Ministério de Educação. Justificativa, a portaria 29 refere-se à resolução 15 de 2013, que estabelece recursos para manutenção de novos estabelecimentos de educação infantil que estejam em plena atividade e ainda não tenham sido contemplados com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O repasse será destinado às unidades educacionais de escolas públicas, instituições comunitárias ou filantrópicas que foram construídas por meio de programas federais, pró-infância. O outro benefício da portaria 32 refere-se à resolução 16 de 2013, que trata da transferência de recursos financeiros para a manutenção de novas matrículas em novas turmas de educação infantil aos municípios que pleitearam o recurso e estão aptos para o pagamento. E o requerimento de número 29, também um pedido de informação, solicito do Executivo, através da Secretaria de Assistência Social, que informe se foi apresentada a prestação de contas dos recursos orçamentários da Assistência Social do ano de 2013. Justificativa, os municípios que não lançarem suas informações sobre a prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos vão ter o repasse dos recursos suspensos até que regularizem a situação. Outro ponto importante é que os recursos perdidos não serão repassados retroativamente. A prestação de contas só pode ser concluída após a aprovação total do Conselho. Municípios devem inserir essas informações até 30 de setembro e os respectivos Conselhos de Assistência Social devem registrar sua deliberação sobre a comprovação dos gastos até 31 de outubro. 18 de agosto de 2014, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Somente isso, senhora presidente.
Obrigada. Outro vereador. Vamos dar prosseguimento. Colocando em discussão os requerimentos. Meu Deus do céu, perdi. Vamos lá. Sim. Colocando em discussão os assuntos urgentes. Vereador Quiquinho. Algum vereador?
Senhora presidente.
Pode deve. Agradeço.
Eu não fiz via requerimento, não, porque acho que não era o caso. Mas eu sugeri à minha diretora que enviasse uma correspondência em nome da Câmara Municipal aos familiares do candidato falecido na semana passada, à presidência da República, Eduardo Campos, e a sua família, em nome da Câmara Municipal de Bicas, amanhã ainda, se fosse o caso.
Eu te parabenizo por essa atitude e com certeza a mesa diretora fará em nome de todos nós. Então vamos lá. Solicito da primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Senhora presidente, quase todos os vereadores presentes. Quero citar a ausência do vereador Ailton Moreira Mendes, que disse que, né, talvez chegasse, porque ele, né, viajou, mas então até o momento ele não se encontra presente.
Ordem do dia da 25ª reunião pública ordinária. Estão em discussão os pareceres número 41 e 42 de 2014 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Estão em votação os pareceres. Estão em discussão os pareceres número 41, 42 e 42 de 2014 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Correto? Em discussão? Já, né? Pode. Fica à vontade.
Esperando a senhora me passar a palavra, senhora presidente.
Pois não.
O parecer número 41, se eu não me engano, diz respeito ao crédito suplementar, não é isso?
Isso.
Ok. Eu não podia registrar para os colegas que esse pedido de crédito suplementar é devido ao compromisso que a prefeitura assumiu ano passado, foi no final do ano passado, se eu não me engano, depois de já, do orçamento já estar na Câmara e não foi feita nenhuma suplementação, no pagamento do aluguel lá de onde funciona a delegacia municipal. Mas eu devo ressaltar que eu fiquei surpreendido que nessa semana que se passou eu estive na delegacia e a situação lá também, tanto quanto da Polícia Militar, é muito ruim. Pelo que me passou uma servidora lá da delegacia, até fevereiro ou março do ano que vem, pode ser que a maioria dos policiais lá lotados se aposentem. Né? Então, provavelmente, o que pode acontecer é que em março do ano que vem a gente só tenha o delegado trabalhando na delegacia municipal. Você vê ao que chega. Mas como a gente não votou o orçamento do ano que vem ainda, eu fiz até sugestão à Comissão de Finanças que chamasse aqui a superintendência de polícia de Juiz de Fora, não sei se superintendência, o Nilo que sabe o nome exato, para que a gente discutisse essa situação. Então a prefeitura para o ano que vem vai colocar no orçamento aí R$3.000 para manter uma delegacia lá, com boas instalações, para não ter servidor. A mesma coisa com relação à PM. Né? Acho que a gente também tem que rediscutir as questões com a Polícia Militar do funcionamento desse convênio com a Prefeitura, que eu mesmo fiz um pedido de suplementação no ano passado com relação aos recursos da Polícia Militar, mas acho que a gente tem que chamar aqui também o comandante da PM em Juiz de Fora para exigir deles uma contrapartida, porque o município só coloca dinheiro. E a situação cada vez fica pior. Então, acho que até em nome, né, da boa relação que a gente tem com a Polícia Militar no município, né, do esforço que eles fazem, né, para fazer o policiamento e manter a cidade em ordem, eles estão muito sacrificados devido ao baixíssimo investimento do Estado com relação à segurança pública. Com relação ao 42, ao meu parecer número 42, senhora presidente, queria deixar claro para os senhores que eu acho que esse aí, salvo engano, é o único dos pareceres a respeito das emendas ao regimento interno, vereador Rafael, que eu emiti parecer contrário. Porque o que se propõe, na verdade, é uma coisa muito estranha. Né? Eliminar da figura do regimento a vedação ao presidente de participar de comissões de liderança de partido, que é uma coisa até, no meu ponto de vista, natural e óbvio, mas a mesa diretora propôs que se suprimisse esse artigo do novo texto do regimento interno. Ou seja, o regimento interno do município, né, da Câmara, permitiria ao presidente participar de comissões, né, inclusive parlamentares, de inquéritos, se fosse o caso, e liderança de partido, que é uma coisa muito estranha. Eu não sei o porquê dessa de onde veio essa... imagino eu, né, em conversa com a Beth, a gente conversou isso rapidamente na comissão, que às vezes a intenção era aumentar o número de vereadores podendo participar das comissões. Mas, na verdade, não faz sentido, né, já que o presidente tem que manter uma isenção nessas questões e tentar conduzir os trabalhos da Câmara sem tomar nenhum lado político ou lado partidário. Principalmente, imagino o presidente da Câmara sendo líder de partido, líder de bloco parlamentar. Então, na verdade, a gente entendeu que não fazia sentido a emenda e, por isso, emitimos o parecer contrário. E, salvo engano, foi a única emenda que houve um parecer contrário com relação ao seu mérito. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Primeiramente, também quero fazer coro a essa manifestação, Louro, questão da segurança pública. Já até manifestei nas redes sociais também indignação do descaso do governo estadual quanto a mais esse ponto, né, da segurança pública, que a gente está vivenciando isso. Isso já vem desde quando nós entramos aqui, você também no segundo mandato, né, a gente percebe que a tendência é a cada ano aumentar a participação do município numa obrigação que é do Estado, né? O município cada vez mais assumindo as obrigações do Estado. Então, eu acho que seria realmente de grande valia, na hora de discutirmos o orçamento, que nós convidássemos, né, essas autoridades. Creio até que não seja nem muito a por culpa ou tem alguma coisa a fazer, no caso, você falou superintendência, né, de polícia, não é isso, Nilo? É superintendência, né, de polícia, lá o batalhão da Polícia Militar. Creio que não vai ter poderes, que no caso seria questões orçamentárias mesmo. Eu acho que a gente teria que fazer algum tipo de movimento, não só em Bicas, mas na região, de tentar mudar isso aí. É inconcebível que... Não, eu digo a situação, que não é só na comarca, é no estado todo. Com certeza, eu não tenho esses números, mas não sei nacional, mas eu sei que no estado aqui tem que pagar... Né, essa situação é inconcebível. Se pelo menos tivesse um número de... Não, um efetivo que desse pelo menos para suprir, né, as necessidades básicas de segurança pública, a gente está aqui cobrando, tem a participação do município, é lógico, o município tem que fazer essa fiscalização, mas se a Polícia Militar tivesse um efetivo um pouco maior, e muita coisa poderia colaborar mais o município nessas fiscalizações, até mesmo de posturas, né, de trânsito, até a gente não comentou isso, mas... Nós debatemos a questão do trânsito, mudou ali, né, aqui na Coronel Souza, e está parando, o pessoal está parando, a polícia passa, não faz nada, acho que até não faz nada porque não tem o efetivo, né, não tem que cobrir ocorrências, mas está uma vergonha, porque foi determinado isso, a gente vê diariamente carros parados ali, final de semana então nem se fala, né. E é um desrespeito total, não tem nenhuma, as pessoas não estão nem aí, porque não tem essa fiscalização. Culpa do município que não faz a fiscalização, mas também a Polícia Militar poderia colaborar de uma certa forma se tivesse o efetivo. Também não jogo nem a culpa no tenente aqui não, que a gente está sempre convocando, ele está sempre assumindo esse compromisso, mas, né, então eu acho que na hora da gente votar o orçamento, a gente deveria fazer realmente essa discussão, tentar, você já tentou, né, convidar essas autoridades, não vem, né, acima, vem, fala que está tudo bem, tudo, mas a gente realmente tem que manifestar nesse sentido, essa indignação. E quanto à questão do regimento interno, né, o outro parecer, eu não entendi muito bem, o parecer foi contrário, né? Mas existe, eu entendo essa discussão meritória, mas a questão da legalidade, vocês concluíram que não existe legalidade para que faça essa mudança. Então, além da questão meritória, É o que me importa, então, é a questão de legalidade. É, se fosse... Eu até, o vereador Kikim me indagou aqui, eu imaginei que seria uma daquelas competências que a Câmara poderia decidir, né? Mas isso está atrelado à Constituição, né? Prerrogativas, né, do presidente. Então não vejo nem como, assim, não teria nem como discutir, nem passar pro mérito da questão, né? Se já tem a ilegalidade a impossibilidade legal de se fazer essa mudança, né? Então não vejo nem por que entrar no mérito. Somente isso, senhora presidente.
Obrigada. Outro vereador?
Excelentíssima presidente, sobre o problema da segurança, é um caos no estado todo. Nós aqui em Bicas, nós temos poucos policiais civis e até o final do ano que vem vão aposentar quase todos. Está em vista aí um concurso para 1.500 policiais, mas não supre a necessidade. Então o que acontece? Para o ano nós poderemos fazer tipo permuta. Assim que sair esse concurso, não é? Nós íamos atrás das pessoas da região que às vezes estão longe, podemos fazer permutas. Tem condições de fazer duas ou três permutas para Bicas, porque na realidade quase todos irão aposentar. Sobre o nosso nobre vereador Francisco Carlos Vicini, entendeu? O delegado vem todos os dias, exceto o dia que ele tira plantão, o juiz fora, porque agora todos têm que tirar plantão, inclusive os escrivães. Nós temos dois escrivães aqui, um está licença médica, e por isso que fica difícil, entendeu? Uma delegacia daquele porte, com a estrutura que tem, sem policiais. É lamentável. Sou problema da polícia militar também. Às vezes a polícia militar, eles passam, vê um carro irregular, mas às vezes o que acontece? Eles não têm o bloco de multa. Seria uma blitz educativa, mas na realidade está vindo poucos blocos de multa mensal também. Então é um problema do governo, um problema que não está funcionando, não é? Então eles também ficam com as mãos atreladas, porque não tem condições de fazer nada, além de ser o efetivo pouco, não é? Falta material também, não é? Mas eu acredito que assim que nós formos votar o orçamento para o ano que vem, nós vamos chamá-los aqui. Eu acho que tudo tem solução. Conversado, nós vamos em Belo Horizonte, se precisar, conversaremos lá com o chefe de polícia, vamos ver o que nós podemos fazer. Só sei que o nosso município não pode ficar sem policial, não é? É só isso, presidente. Muito obrigado.
Estão em votação os pareceres. Parecer 41 de 2014, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Isso. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Foi o 41. Parecer número 42 de 2014, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Estão em votação os pareceres. Está, né? 42. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados. Então, vamos dar continuidade aos requerimentos. Estão em discussão e votação os requerimentos. Eu vou conceder a palavra ao vereador Quiquinho, né? Aliás, o primeiro requerimento foi do vereador Quiquinho, denominando o nome da rua Vicente de Paula Ferreira Santos.
Pela ordem, senhor presidente. Só esclarecer os novos colegas. Tem um mapazinho aí. A rua tem a rua 8 de março, que é em cima. E a... Como é que é o nome dela? Sérgio Oliveira Vendes. E a curva que liga ela não tem nome. Então, os moradores daquela... que foram sorteados pelas casas, eles foram... Lá foram uns 15 lá na minha loja tentar... É, ligar os padrões de energia elétrica. Só que não tem nome na rua, a CEMIG não está cadastrando mais o negócio de rua A, rua B, não, tem que ter nome da rua, certo? Então eu liguei para o Marlon, pedi ele se eu poderia cadastrar como rua A, falei, jamais, não pode. Então tem que ter o nome na rua para me poder cadastrar no sistema da CEMIG para poder efetuar ligações das residências. Então enquanto isso não for aprovado, não chegar... não tiver nome, rua nenhuma mais, não se coloca energia elétrica. Então, é por esse motivo que eu entrei com esse projeto de lei. Hein?
Isso é agora, a partir de agora, né? É. Eu já vi Conde Luz escrito, rua projetada, é. Pois então, rua A da Santa Terezinha, rua B, eu já vi isso tudo. É a partir de agora.
Já vi, a partir de agora. Sabe porque, qual o motivo, vereador?
Eu até entendo, mas...
O bairro de Ursulama tem lá três clientes, um eu resolvi o problema dele. Que as contas deles entregam no Diga Moreira. É rua A, é aonde? É entrega lá. Um eu consegui, tem dois que eu não consegui. Resolvo, faço o pedido, coloco, você põe anexo, ó, que vai imprimir a conta de novo, a conta veio chegar no Gilson Lama, chega no Diga Moreira. É impressionante.
Só, se me permite, vereador, uma parte, é dizer o seguinte, que eu vou votar contra o requerimento, primeiro que é um instrumento errado para se nomear a rua. O instrumento correto é projeto de lei. Não se nomeia rua através de requerimento.
Mas é para rede de lei, não tem requerimento.
Não. Ah, não, porque não sofreu requerimentos.
É para rede de lei.
Ah, então é para rede de lei.
Eu tirei o requerimento, é para rede de lei.
Ah, ok, então não vai nem ser votado agora, não. Nem tem que discutir, então.
É,
então,
não tem que ir para a comissão. Então
não faz nem sentido. Não, comissão e tudo.
Só estou esclarecendo
para vocês. Então tá bom. Não, é falou requerimento, começou a discutir.
Não, é para rede de lei.
Até porque aí vou adiantar, porque eu já falei que eu acho que o instrumento que a prefeitura deveria usar, porque é uma, nomear uma curva, não é nem uma rua, é uma curva.
É grande,
sendo que as duas ruas têm nome. Tanto a Celso de Vera Mendes quanto a de cima. Rua 9 de setembro, né? 9 de outubro?
8
de março. É uma data, isso.
Não,
8 de
mas
março.
Mas essa curva é grande.
Eu sei, eu entendo, vereador, mas nomear uma curva. Era mais fácil fazer o decreto já.
Mas tem. Você viu quantos lotes?
Prolongamento por decreto, porque a lei já autoriza.
Mas você viu quantos lotes ruas. Tem na curva? Quantos lotes?
Não, não,
tem?
Eu sei. Eu entendo a sua posição. Só não concordo com ela. Mas tudo bem. Porque a Avenida do Contorno tem um monte de curva. E ela vem até aqui embaixo. É, criar uma rua ali de 40 metros, pra sendo que para o município seria muito mais fácil via decreto, já que existem as leis autorizando. A rua de cima tem nome, a rua de baixo tem nome. Faz o prolongamento, determina até onde, pum, acabou. Está feito. Não tem nada contra a pessoa, muito pelo contrário. É, mas acho que para ganhar agilidade, o município poderia, no meu modo de entender, via decreto, já que as ruas já existem, decretarem o prolongamento das ruas para facilitar o trâmite, é meu entendimento.
Mas por ser o pai do gestor, é muito mais viável que o vereador entre. E lá vai ser construído praça, tudo nesse pedaço, nessa curva que você falou aí, é grande. Só ir lá ver.
O vereador, me permite uma parte só para complementar isso aí. É importante a CEMIG estar fazendo isso. Porque acontece de se fala rua A, a pessoa costuma com aquele endereço, depois você vai procurar. Rua Valdir de Oliveira, por exemplo, que é aqui no loteamento São Pedro. Os próprios moradores não sabem que a rua chama Valdir de Oliveira, de tanto que acostumou que era a rua A. Aqui. Ah, aqui. Lá em Santa Terezinha. Não. Aqui, Santa Terezinha lá. Aqui. Santa Terezinha lá. É aqui. É. É, o importante é isso, né? Porque a pessoa habitua. E outra coisa, essa questão que o vereador Louro falou, eu também concordo com ele, é porque aqui onde eu moro, por exemplo, esse morro curto é Rua Pastor Regino Ferreira. Depois vem um pedacinho, Antônio de Paulo Leocádio, Arica Senhora da Silva, Gumecindo Frade. Então, um trecho pequeno, são quatro nomes. Confunde, não tem necessidade disso, né? Eu acho que se fosse uma rua, a partir do momento que ela não foi cortada, ela não existe uma transversal, ela pode seguir com o mesmo nome. E já que vai existir uma praça, que se coloque na praça o nome, então, da pessoa nessa praça. Né? Pra não...
Semana passada eu apresentei um requerimento aqui, que a Secretaria de Administração pediu dados de GPS, quilowatt, não sei o quê, aquela coisa toda para botar um poste lá. Aquela rua não tem nome. Ela não tem nome, tem padrões, tem tudo nela, e ela não tem nome. Viu, vereador? E é próximo, inclusive, a pessoa que você quer homenagear, inclusive, é próximo à casa até do atual prefeito. E a rua não tem nome. Aquela rua eu poderia transferir a nomenclatura para lá, que aí, João, você que está aí, que é da Secretaria de Administração, eu acho que para agilizar o processo lá para as pessoas, se a prefeitura, via decreto, decretar que aqueles trechos ali, ou vai chamar com o nome da rua de cima, ou com o nome da rua de baixo, resolve o problema das pessoas com agilidade. Faz isso amanhã. É. Faz o decreto, pronto, acabou. Já está autorizando. Agora, lá, o nome que você quer dar, que eu acho uma homenagem muito justa, a rua ali para baixo da casa do prefeito, aquela primeira, última rua à esquerda, onde tem a quadra da Belinha ali e tal, aquela rua não tem nome. É a última rua ali, próxima à casa, inclusive, do nosso prefeito. Não. Eu já procurei e não achei, não.
Eu fiz agora por causa da necessidade de se entregar aquelas cartas.
Pois é, vereador, mas como o vereador Louro disse, se for via decreto, vai ser mais rápido ainda do que esse procedimento.
Então, mas via, eu falei com o prefeito, ele falou assim, mas é como é para o meu pai, eu não vou fazer via decreto, prefiro que você... Ele não quer decretar. Eu sei.
Decreto vai ser prolongar as duas ruas.
Eu entendi, mas ele quer colocar o nome lá, gente. Ele me pediu, vão pôr.
Ah,
lá.
Então é outra coisa. Aí é outra coisa. É, então aí. Então morreu o assunto. Morreu o assunto.
Dando continuidade, eu vou conceder a palavra ao vereador Nilo. O requerimento do vereador Nilo, que se diz com respeito ao banheiro feminino no almoxarifado. E aproveito para parabenizá-lo pela atitude.
Muito obrigado, dona Sônia. Ali nós não temos especificação assim, um banheiro feminino, não é? Eu acho que as funcionárias dali, elas têm que ter uma privacidade, sim, um local para guardar roupa, armários, não é? Então elas têm que ter um certo conforto, sim. Por isso que eu fiz esse requerimento.
Excelente. Viu?
Porque houve reclamações de várias funcionárias lá, tá? Muito obrigado.
Para o Rafael, não? Agora tá. Está em discussão os requerimentos em discussão. Então, já, se alguém quiser fazer algum comentário, podemos. Estão em votação os requerimentos. Requerimentos em votação. Do Nilo. Vereador Nilo, são os banheiros. Número do requerimento, número 28 de 2014. Os vereadores que aprovam, permaneçam assentados. Ó, como estão? Assentados. Requerimentos aprovados. Agora é o do Rafael. Não é isso? Vem? Não, tem que bater. Ainda tem o do Rafael, ué. Eu vou conceder agora a palavra ao vereador Rafael. Discussão, né?
Senhora presidente, não vou acrescentar muita coisa, não. São dois pedidos de informações, né? Verifiquei essas notícias, achei interessante verificar se o município está atento, né? Uma é uma prestação de contas da assistência social e o outro me pairou a dúvida se o município teria direito a esses recursos e se já fez o pedido, né?
Muito bom. Estão em discussão os requerimentos. Requerimentos em discussão do vereador Rafael. Estão em votação os requerimentos. Requerimentos em votação do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Vocês são ótimos. Requerimentos aprovados por unanimidade. Vamos lá. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 36 de 2014, que altera a lei municipal número 1661/2013, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Lembrando que a comissão deu, né, legalidade, a comissão jurídico também, que são as subvenções sociais das entidades. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 36/2014, aprovado em primeira votação. Peço à vereadora Beth para verificar a presença dos vereadores.
Como no início da ordem do dia, senhora presidente, os presentes, todos os vereadores, exceto o vereador Ailton Moreira Mendes. Quer dizer, quase todos.
Encerrando a reunião, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores a oportunidade, né, que me deram e que me ajudaram a presidir esta reunião. E no início da mesma, conversei muito com alguns vereadores, pedi ajuda e até falei com o vereador Nilo. É muito bom, porque a cada dia a gente aprende. Estou aprendendo muito. Então, obrigada a todos. Sim. E 20 às 18 horas. Isso. Então, teremos uma audiência pública dia 20 às 18 horas. E pedimos o comparecimento de todos. Obrigada a todos. Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Boa noite.